A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Henrique Miranda e Carlobert Bueno.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
Bom dia você, ouvinte. Bom dia você, internauta, que nos assiste aqui pelas mídias digitais. Bom dia a todos aqui da Ilha do Governador, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Sábado de luz, sábado de sol. Você conosco, aqui conosco, ao nosso lado, Maristela Santos. Maristela, que é trabalhadora, voluntária do Movimento Espírita há muito, trabalhadora do CELD, do Lar de Tereza, em Copacabana, e que tem um canal no YouTube. Podem seguir, busquem lá no YouTube, Maristela Santos, tem o seu canal com vários estudos disponibilizados, sempre um acréscimo para todos nós que buscamos nessa doutrina de esclarecimento e consolação, conhecimento, que isso nunca atrapalha. Você que está aí presente conosco, continua, não sai não, porque o tema de hoje, Setembro Amarelo. Vamos tratar Setembro Amarelo sobre a prevenção do suicídio, mas mantendo o foco na promoção da vida, que é esse bem extraordinário que todos nós, fruto dessa doutrina cristã do Cristo, que veio nos mostrar o quão importante é a vida para cada um de nós em nossa evolução, em nossos ajustes, em nosso crescimento, na busca daquilo que queremos, mas que ainda não conhecemos, que é chamada a felicidade. Pelos pequenos experimentos, a vida é essa grande oportunidade. Conosco aqui, Maristela. Maristela, seu bom dia para os nossos ouvintes, razão dessa rádio, e aos nossos internautas que te assistem agora. Essa câmera aqui é tua, pode.
Bom dia a todos, queridos ouvintes. Ficamos sempre muito agradecidos e felizes com a oportunidade de um espaço, né, para conversarmos sobre assuntos tão relevantes, necessários para a nossa vida. Agradecemos aqui ao companheiro Carlobert por essa oportunidade. É um papo tranquilo, leve e, ao mesmo tempo, muito respeitoso sobre todos os temas. Muito obrigado pelos companheiros que nos assistem.
Então, Maristela, aqui voltando, o tema sempre incomoda. O importante, a meu ver, aqui na primeira pessoa, é que ele está incomodando e deve cada vez mais. Porque nós tivemos, recentemente, na nossa história, o suicídio como um tabu. Ele ocorreu em nossas famílias, em nossa órbita social, pessoas amigas, e mantínhamos isso como tabu. Setembro Amarelo veio para quebrar esse tabu, trazer essa notícia que não é boa, mas ela precisa ser trazida para que possamos enfrentar. Veio o CVV, através do código aí 188, você que está buscando ou precise de auxílio, CVV 188, é nacional, Discou 188, em todo o Brasil, você alcança sempre um voluntário que vai estar ali atento a te ouvir, te perceber e atender. E fazendo isso na nossa doutrina, nossa é uma possessão muito grande, mas na doutrina ficou esclarecido, já mais do que provado, que o espírito é imortal. Extingue-se a matéria e o espírito continua. Daí a razão das reencarnações múltiplas, de todo esse acervo que a gente vai se assenhorando, bom e mal, é claro, não vamos tirar o mal, vamos deixar equivocado, mas extinguir, promover a extinção da vida não existe, ninguém tem esse poder. Você pode extinguir o corpo com a auto-extinção, e isso é algo que a doutrina nos traz uma série de reflexões do Cristo, da notícia dos espíritos e da razão de sociedade, de todo o processo que nós vivemos. Eu queria um pouco a tua abordagem, porque nós temos números aí extraordinários. Claro que a gente não está aqui para falar de estatística, mas assombra sabermos que há mais irmãos nossos e irmãs nossas que se suicidam, que promovem com sucesso, infelizmente, se é o nome da palavra, pode ser esse, com certeza o suicídio, do que assassinatos, do que o resultado de guerras e tudo mais. É um número a cada ano que vai crescendo. Entra no jogo, vem falar com a gente sobre isso, por favor.
Como você disse, né? É um tema em que temos que ser sempre muito responsáveis ao abordá-lo. Primeiro porque aqui nenhum de nós tem condições de julgar aquele que comete o ato. Eu sempre falo, né? Precisamos lembrar de quantas vezes aquela criatura conseguiu resistir. Nós não temos ideia do sofrimento, porque na realidade há uma ambivalência na criatura. Há um desejo de morrer e de viver naquele momento. Na realidade, a criatura quer matar a sua dor. Ela quer terminar a sua dor. Se encontrar uma solução, ela sai daquele labirinto nefasto. Então, como você falou, era um tabu, né? Ninguém podia se tocar nesse assunto. Como já houve assuntos de outras doenças dentro da família, dentro da nossa sociedade, que nós usávamos abreviações para falar daquilo ali. É um tabu. Só que nós vamos aprendendo que aquilo que nós estamos ampliando estatisticamente precisa ser conversado, precisa ser estudado, precisa ser melhor compreendido. Para quê? Para melhor prevenir. Porque como nós vamos lidar com o obstáculo que estamos desconhecendo? Então é preciso levantar o tapete, remover isso para fora e tentar compreender como sociedade. Porque o suicídio de uma criatura é um efeito dominó. Ele implica na dor de muitas outras, né? A gente não tem noção do quanto de pessoas são afetadas por aquele suicídio. Porque quando uma criatura consegue se suicidar, nós, como sociedade, temos que nos perguntar assim: onde é que eu estava socialmente que eu não percebi esse pedido de socorro, muitas vezes que foi silencioso, esse grito pelo olhar? Como sociedade, o que aconteceu, né, que a gente não conseguiu fazer uma prevenção? Então é um tema assim que tem que ser abordado. Estatisticamente temos a questão homens e mulheres, porque descobrimos que por classe social todas sofrem essa tragédia. É uma tragédia social, como você disse, pela própria Organização Mundial de Saúde, é considerado. Entre homens e mulheres, nós sabemos que do sexo masculino é a maior quantidade de suicídio, apesar do número maior no sexo feminino ser as tentativas de suicídio.
Contundência, né? O homem tem posse de, infelizmente, de ferramentas que tornam mais contundente e causam efetivamente
suicídio. E uma coisa que ele tem menos. Ele tem menos rede de apoio. Pela uma própria questão
postura,
social,
postura.
Do homem ter que ser forte, de não demonstrar fragilidade, ele não conta,
isso.
Ele não fala.
Não
e
abre.
A mulher tem uma rede de apoio. A mulher tem a outra mulher que ela vai conversar, ela é mais fácil de se abrir dentro de um consultório médico. Nós vamos ver que a maioria dos casos de suicídio foi se buscado, sim, o médico. Muitas vezes, é por isso que hoje é tão necessário que o médico tenha essa percepção de que dor é aquela que está se falando. E hoje é obrigado a notificar em 24 horas as ideações suicidas. E além, né,
dessa... Sim, para haver uma busca de intervenção.
Sim.
Porque preservar a vida é uma obrigação
de todos nós, como sociedade. Então, nós vamos vendo os relatos e os motivos, né? Nós vamos pesquisando o que está acontecendo, em qual faixa etária. Então...
Me permite?
Sim.
Eu fui buscar, estou aqui com a cartilha que foi editada pela FEB, vou até mostrá-la aqui. A impressão está muito clara, mas ela está no site da FEB. Nós recebemos, nosso querido Miguel Labolida, lá do CSCX, nos passou no grupo, nós baixamos, e que fala Valorize a Vida. E traz alguns números, né, que não é a questão aqui que a gente precisa, mas a faixa entre 19 e 30 e depois dos 65 são as faixas que tem uma ocorrência que a gente deve ter maior atenção. Agora, estatística fica um número muito ruim. Recentemente tivemos um evento aéreo fatal, que foi a queda de um avião com vários passageiros, e entrou lá num parafuso chato, que infelizmente é uma situação irreversível, a meu ver, e houve óbito geral. Aquilo promove uma comoção, mas tem um noticiário promovendo isso. O número de suicídios é muito acima. Não só no Brasil, Rio de Janeiro, mas Brasil, em todo o mundo. A gente está chegando em 1 milhão de óbitos por consequência do suicídio. A doutrina nos traz um olhar de esperança para esse espírito, não só um olhar de esperança, mas um determinismo de que há, sim, sempre uma salvaguarda, e eu queria depois te provocar com isso, por conta de que o pessoal diz assim, não, tem o vale dos suicidas, tem aquilo... Vamos esquecer um pouco disso, vamos falar de amor, que é o que você está buscando, vamos falar da dor, vamos falar do reconhecimento do conjunto social que fica, né, da pós-venção, que é uma forma de cuidar das pessoas, e sobremaneira, o que, que nós, como espíritas, dentro da casa, a gente brincou aqui no corredor, né, que aqui a gente fica mais contido, dentro da casa espírita, o que, que a gente pode e deve fazer na continuidade dela? Prossegue.
Então, nós, como espíritas, né, nós estamos sempre buscando preservar a vida e falar de esperança. Então, as próprias obras, né, de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e lá no seu item 14, ele vai tratar sobre o suicídio e a loucura. Ele já começa aquela situação. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter as questões, né, a partir da 943, vai lidar sobre os motivos do suicídio, né? O que leva a criatura? Kardec vai tratar sobre todas essas questões.
E sobre um aspecto social, inclusive, daquela época, que a gente tem que se permitir, como a própria Joana de Ângeles, esse espírito que traz tanta notícia, evolui junto com o nosso tempo agora.
Mas a base, se a gente pode falar assim, das motivações, elas continuam muito, muito similares. Então, nós vamos ver o desapontamento com a vida, frustração? O desagrado, a frustração.
O não preparo para se frustrar também, né? Porque tem um pouco disso.
É interessante porque é feito aí uma ideia, né? Hoje nós estamos percebendo a questão das redes sociais, que não tem, nós temos que saber que é o segundo veículo maior de comunicação. Então, as pessoas estão dentro das suas redes sociais, estão ali atendendo aquelas expectativas, elas querem fazer parte daquele grupo, sentir o nós, mas só que para participar daquilo ali são tantas exigências, né? São tantas obrigações sociais, ela deve atender a uma série de requisitos, digamos assim. Então, hoje nós estamos vivendo aí uma glamourização que a criatura tem que ser realizada. Então, ela tem que ser aquela pessoa que está ali na rede social, lá nos Instagram da vida, são os influencers aí demonstrando como é que o cara tem que ser realizado. Então, ele tem que ser bonito, dentro de uma ótica de beleza, né, X, de uma visão de percepção, ele tem que financeiramente ser maravilhoso, ele deve possuir esses bens, ele deve ter uma família linda, sem doença, sem problema, ele não tem, que a gente pode dizer, né, nem cara, ele não tem nada, não tem calo no pé, ou seja, é uma pessoa que a gente fica olhando e fala assim, gente, como viver essa instrução atual de tanta perfeição? Então você tem que ser realizado. E o que acontece com o jovem? Ele vai descobrir o que a gente já sabe pela idade, que você não vai conseguir, é humanamente impossível você
Aliás,
ter uma vida...
Aliás, é humanamente natural que isso vá crescendo uma perda, uma deterioração, uma oxidação.
O senhor, você não vai ser realizado fisicamente, financeiramente, sexualmente, familiarmente, espiritualmente. Olha, isso é colocado uma expectativa em cima do jovem que ele acredita, o problema é que ele acredita.
Parece Atlas, né, carregando aquele mundão.
E aquilo é um peso. Costas. Então, a vida, ele vai achar, apesar de consumir alguns bens materiais, ele vai descobrir o vazio interior que nós vamos ter que lidar enquanto não tivermos um preenchimento com Deus, com amor, com atividades morais, que a criatura sai em busca das conquistas materiais e acredita que tem tudo, ela pode dizer até que tem tudo material. Mas se ela parar para se autoanalisar, ela vai perceber que em termos de virtude, de conquistas morais, está lhe faltando muito. Então é isso que nós vivemos, para que essas conquistas morais nos fortaleçam para diante das adversidades que vão aparecer na vida. Porque nós estamos dentro de um planeta, cheio de dificuldades, convivendo com criaturas parecidas com a gente, com suas dificuldades, estamos aprendendo a nos relacionar e observar essas ondas que chegam. E nós podemos falar assim, algumas dessas situações nós vamos conseguir transpor alguns desses obstáculos, né? Nós vamos usar a nossa inteligência moral, nossa inteligência, a parte intelectual mesmo, e vamos transpor esses obstáculos com o que a gente chama, né? Com aquilo que a gente chama assim, aquela inteligência de momento, que a gente fala, aquela inteligência emocional. E outras situações, nós vamos observar que nós não temos como lutar contra algumas dessas ondas. Então, o bom nadador não é aquele que vai enfrentar sempre a corrente de peito aberto, não. É muitas vezes aquele que vai nadar pela diagonal, encontrar...
É ensinado para sobrevivência lá no mar, se você tiver, não vá contra a corrente, você tem que sair dela.
E isso nós vamos observando que é uma resiliência. Isso é uma capacidade de resiliência. Que nós vamos descobrir aquilo que eu posso enfrentar e daquilo que eu vou ter que aceitar, porque aquilo vai passar. Aquela situação ali, ela vai entrar num processo de acomodação. Só que para o mais jovem, tudo é eterno. Aquilo não vai acabar nunca, ele não vê solução, ele está desesperado.
Hoje é toda a eternidade.
Toda a eternidade é naquele dia. Então nós vamos ver essa situação, principalmente da impulsividade no jovem, né? De resolver já a rebeldia do espírito, porque já que não
já
é...
Já começa a sofrer o garrote.
É o próprio espírito rebelde que ele vai falar assim, olha, já que não é do jeito que eu quero, não vai ser de jeito nenhum. Então ele faz a resolução. Aí a gente vai ver a impulsividade. E a casa espírita, né? O que ela oferece? Ela oferece o atendimento fraterno, ela oferece as reuniões públicas, ela oferece cursos. Em todos os cursos, né, dentro de uma casa espírita ou todas as reuniões públicas, visa falar de esperança. Visa falar assim, olha, o amor de Deus, o amor... Por isso a importância
de falar... Está difícil, faz parte... Mas a questão não é a melhora como você busca, mas como ela é possível. Eu costumo, se me permite aqui colocar, eu falo assim, cara, quando eu comecei a estudar a doutrina, eu fui percebendo que eu tinha que, talvez, naqueles primeiros minutos, você tem uma escolha, vou dar o fora daqui. Porque não resolve, mas explica o porquê que está acontecendo. E é difícil, porque é um confronto com o teu íntimo. Você vai encontrar os fantasmas que antes você terceirizava em você. E aí o fato da gente buscar aquele que está com dor e desesperança. Porque é contrário, né, Maristela? O ser humano, o sapiens, e muito antes dele, todo o hominídeo, já traz consigo a inteligência básica, né, de sobrevivência e de prazer, de busca de algo.
Sim,
né?
Sim.
Então o suicídio vai na contramão de tudo isso. Quando você abre mão de um instinto, que é algo que é fortíssimo em todos nós, é algo que... Dentro da casa espírita tem que haver, até aqui nessa cartilha da FEB, que você falou dos cursos, do atendimento fraterno, principalmente, que é a escutação, né? Saber fazer, intervir na hora, né? Fazer a interferência adequada naquele momento. Não se ficar guardando, olha, não, tem que haver uma interferência, tem que haver barulho para salvar.
Tem. Porque foi como você falou, as pessoas querem um resultado, as pessoas querem... O famoso me dá um remédio e resolve essa dor. Esquecendo que é justamente a hora da dor é que a gente cresce. Porque aquele momento de incômodo é que nos faz perceber o que tanto está incomodando. Às vezes, o que está incomodando é lá dentro mesmo. Então, nós fazemos, né, os nossos scripts de vida. Eu, quando fizer 15 anos, vou fazer aquilo. Eu, com 18, vou acontecer aquilo outro. Eu, quando tiver X anos, eu vou casar. Eu construo realmente uma ideia. Isso é natural, isso é saudável. X anos, eu vou trabalhar numa empresa tal, eu vou ganhar tanto, e eu vou ter filho. E a pessoa vai, né, projetando mentalmente o que ela deseja da vida. Esquecida que, além de eu ter o meu script particular, existe uma programação divina, que nem sempre vai ter, não vai ter essa coincidência, porque meus desejos são do espírito, meu desejo é da personalidade, é do que é ter sucesso hoje, o que, que é dar certo hoje, o que, que é ser feliz hoje. Então está todo, o meu script está dentro disso.
Vou buscar essa tua pegada no segundo bloco, porque você falou uma coisa importante sobre o sucesso, você já falou sobre frustração, já falamos aqui um pouco sobre resiliência, é importante. Teve um ator muito famoso, humorista, mas não só humorista, dos Estados Unidos, que fez alguns filmes tratando sobre a sobrevivência do espírito, da vida depois da chamada morte terrena. Num deles, inclusive, ele se sacrifica e vai buscar, como espírito, a esposa no que era considerado o vale. Infelizmente, saiu da vida pelas vias do suicídio. E ele deixou algumas expressões nas redes sociais. Uma delas, que depois foram rever, é que ele dizia: nas redes sociais todo mundo aparece feliz. Ninguém declara infelicidade, depressão, sofrimento, frustração ou perda. Você só declara um sorriso que foi construído, só aquilo, como se aquilo fosse um mundo maravilhoso. Você falou uma coisa ótima, né? As pessoas não como é que ela não tem defeito, não tem uma série de coisas, enfim, não tem cárie.
Não tem cárie, detalhe.
Não tem cárie, meu Deus do céu. Né? Isso sem fazer outras abordagens, né? Fica tudo parecendo aquela plástica extraordinária. E é difícil. A gente tem que conviver com a vida como ela é e o que a gente pode e deve acrescer a ela nos nossos limites. Né? E a extinção continua sendo uma via muito penosa para o espírito. Nós estamos aqui a 2 minutos do fechamento. Eu vou deixar umas coisinhas no ar para você. Posso?
Pode.
Então, como o espírito é recebido? Porque, às vezes, eu ouço, parece que tem uma via única para todos os espíritos vão entrar por aquela mesma via crucis, se fosse. Como o espírito é recebido? O que, que nós podemos fazer com aqueles que ficam? Onde o apoio? Onde prestar não só consolo para aqueles que ficaram, mas para aquele que foi. Porque nós temos a comunicação, felizmente, produzimos essa comunicação. E acho que o nosso ouvinte, o nosso internauta, todos aqueles que estão nos assistindo, podem refletir sobre isso. Esse é um momento para provocar mesmo. E não guardar, empurrar para baixo do tapete. Eu estou vendo aqui as participações do Silvio Pitanga, querido amigo, Maria José Coelho, Lucimar da Silva Nascimento, Marilúcia Avelina, Humberto de Campos, Carmen Rocha, Glorita Alves, Carla, Claudete Geraldo, Mônica Belo. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. E nos provoque Maristela no segundo bloco aí no chat. Provoquem, porque esse é o momento da gente criar uma responsabilidade. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer para você, busca ajudar no próximo.
Busca ajudar no próximo.
Podemos deixar pendurado o segundo bloco, tudo isso? Você tomou nota? Porque a minha memória já passou. Eu falei, mas já correu. Gente, voltamos em instante. Estamos entrando nesse pequeno intervalo. Depois, volta que isso é Papo de Espírito. Está tratando sobre a promoção da vida, a prevenção do suicídio com Maristela Santos. Até já.
O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro.